Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a Lei Paulo Gustavo de apoio ao setor cultural. Plenário vota piso salarial de profissionais da enfermagem. Presidente da CCJ confirma sabatina de indicado do governo ao STF para a semana que vem. Boa noite. O Senado aprovou a chamada Lei Paulo Gustavo, que libera recursos para amenizar os efeitos da pandemia sobre o setor cultural. A proposta prevê o repasse de 3,8 bilhões de reais para estados, municípios e Distrito Federal. O projeto permite o uso das sobras do Fundo Nacional de Cultura de forma descentralizada. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O governo federal terá 90 dias a partir da publicação da lei para repassar o saldo do Fundo Nacional de Cultura, que é de 3,862 bilhões de reais para estados e municípios usarem atividades emergenciais de mitigação dos efeitos da pandemia no setor cultural. Desse total, 1 bilhão e 65 milhões serão distribuídos com base nos critérios de rateio dos fundos de participação estaduais e municipais e no tamanho da população, e serão usados no apoio a atividades de economia criativa e solidária, no financiamento de profissionais e em espaços culturais, microempreendedores individuais, microempresas e cooperativas que tiveram as suas atividades interrompidas pela crise sanitária. A maior parte, 2 bilhões e 800 milhões, vão para o setor do cinema, por meio do apoio a produções audiovisuais, reforma, manutenção ou adequação a medidas sanitárias de salas de exibição, capacitação em audiovisual, apoio a cineclubes, festivais ou mostras de filmes. Como contrapartida, quem receber os recursos deve fazer exibição gratuita de conteúdos selecionados e aumentar a cota de exibição de conteúdo nacional, sempre que possível pela internet ou com ingressos gratuitos a alunos e professores e profissionais que atuaram na linha de frente de combate à pandemia. O projeto segue para a Câmara.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, anunciou que a sabatina do ex-ministro e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, será na próxima semana. Senadores sugeriram que a indicação seja analisada em 30 de novembro, dia do evangélico em Brasília. A reportagem é de Marcela Cunha.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, anunciou que irá pautar para a próxima semana a sabatina de 10 indicados a cargos públicos pendentes na comissão, entre eles o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, na vaga de Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho. Alcolumbre rebateu críticas de que estaria resistindo a agendar a sabatina de Mendonça, que é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança. Alcolumbre lamentou ter recebido, inclusive, ofensas religiosas.
Chegar ao cúmulo de levantarem a questão religiosa sobre uma sabatina de uma autoridade na Comissão de Constituição e Justiça, que nunca o critério foi religioso, um judeu perseguindo o evangélico.
Segundo Alcolumbre, há pedidos de 8 senadores para serem relatores da sabatina de Mendonça. Durante a reunião, foi sugerido o nome de Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, também evangélica. Já Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, sugeriu que a sabatina seja marcada para 30 de novembro, quando é celebrado o Dia do Evangélico em Brasília.
Durante a reunião da CCJ, também foi apresentado pelo senador Fernando Bezerra Coelho o relatório da PEC dos Precatórios, mas a votação ficou para a próxima terça-feira. A previsão é que no mesmo dia a matéria seja votada pelo plenário. Voltamos com a repórter Marcela Cunha.
Uma das 7 mudanças na PEC dos precatórios feitas pelo líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, torna o Auxílio Brasil um programa permanente. Essa foi uma exigência de alguns parlamentares para evitar que o novo programa fosse extinto após o pleito de 2022. Foi concedida vista coletiva até a próxima terça-feira para que o senadores discutam o relatório. Para Bezerra, o prazo será importante para ampliar a aceitação da proposta.
Continuamos conversando com muitos senadores e com muitas lideranças para que a gente possa chegar no próximo dia 30 com uma ampla compreensão sobre a proposta que nós estamos apresentando.
A PEC abrirá um espaço de 106 bilhões de reais no orçamento. Para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, é preciso deixar mais claro que as regras flexíveis no teto de gastos não podem ser utilizadas para outros fins.
Queremos a certeza numérica de que não vai abrir-se espaço fiscal para fazer graça no país. Terá que ser para pagar os precatórios ou também para pagar, e esse é o principal, o Auxílio Brasil.
Outra mudança apresentada dada por Bezerra antecipa de julho para abril o prazo para que o Poder Judiciário apresente os precatórios a serem incluídos no orçamento do ano seguinte.
E a Comissão de Assuntos Econômicos debateu em audiência pública uma proposta que flexibiliza o teto de gastos de estados que negociaram dívidas com a União. Economistas manifestaram preocupação com mais uma mudança de regras. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto abre uma exceção no respeito ao teto de gastos, mas apenas para os estados que negociaram e estão pagando suas dívidas com o governo federal. A secretária de Fazenda de Goiás, Cristiane Schmidt, defendeu a proposta.
Ter uma transferência federal do Ministério da Cultura lá para o estado de Goiás, estado de Pernambuco, estado do Rio de Janeiro, qualquer estado que seja, isso não vai fazer o Estado ser mais ou menos responsável fiscal.
Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, disse que o problema é a repetição de procedimentos.
O Brasil, na verdade, nunca descumpriu regra fiscal, porque na iminência de descumprir, ele muda.
O relator da proposta, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, lembrou que o equilíbrio orçamentário é difícil de alcançar por conta de imprevistos, como no caso de precatórios.
E às vezes coloca-se ali, como estava previsto para 2022, né, Felipe? 40 e poucos bilhões, estou falando com relação à União, dos precatórios, e de repente foi para quase 90 bilhões. Então isso bagunça tudo, né? Então tem que ter alguns ajustes.
Priscila Santana, da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, admitiu que o melhor seria não flexibilizar a regra, mas destacou que o impacto será pequeno nos gastos dos estados, em torno de 5%. E pediu o apoio dos senadores para não ampliar o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação oficial em lei do Fundo Amazônia, que destina recursos para o combate ao desmatamento na região. A proposta pode dar mais segurança jurídica ao fundo, que hoje funciona com base em um decreto do governo. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Fundo Amazônia passará a ser embasado em lei, como uma associação civil sem fins lucrativos que destinará dinheiro de doações para ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na Amazônia Legal. Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, argumentou que seu projeto vai dar segurança jurídica em relação a governos que não se importam muito com a proteção da natureza. O relator senador Jaime Campos, do Democratas Mato-Grossense, concorda com essa preocupação.
O principal objetivo das mudanças é garantir uma maior autonomia do Fundo da Amazônia em relação ao governo federal, que na gestão em 2019 paralisou seu funcionamento do fundo, causou suspensão de repasses pelos países doadores.
Também o senador amazonense Plínio Valério, do PSDB, defendeu a independência do fundo.
Porque o Fundo da Amazônia precisava mesmo ser aberto, abrir o seu leque, ser mais transparente, ser mais democrático.
A proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados.
E o Senado analisa neste momento em plenário o projeto de lei que prevê um piso salarial para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da rede pública e privada, além de parteiras. O valor mínimo recebido por estes profissionais deve ser de R$ 4.750. Se aprovada, a proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O projeto original do senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, previa um piso de R$ 7.315 para os enfermeiros, mas durante o debate em torno da proposta, ao se analisar a média dos valores pagos no país, chegou-se ao valor do piso de R$ 4.750. A proposta indica ainda um piso mínimo de R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem e de R$ 2.375 para os auxiliares de enfermagem e para as parteiras. Zenaide Maia, senadora do PROS do Rio Grande do Norte, relatora do projeto, afirmou que a proposta valoriza os enfermeiros e trará consequências positivas na saúde do país, com o estímulo, por exemplo, da interiorização dos profissionais. A proposta indica que o piso salarial será reajustado anualmente de acordo com o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.